Boa noite, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Temos aqui uma pessoa muito especial, uma doutora excelente aqui de Balneário Camboriú, que é uma especialista em medicina fitocannabinoide, e ela vai permitir que nós exploremos esse assunto fascinante dos fitocannabinoides com profundidade. É a doutora Caroline Fontes, que é formada há 15 anos. Se dedica à medicina integrativa já há vários anos, fez a formação doutora Ribeiro, como eu fiz, né? E ela possui pós-graduação em medicina automolecular, medicina funcional, tem mestrado em terapia neural pela Universidade de Barcelona e é palestrante professora de pós-graduação em automolecular, sobre especificamente cannabis medicinal e terapia neural. Boa noite, doutora Caroline, falei certo aí as suas. Seus atributos?
Sim, boa noite, tudo bem? Inclusive, a gente fez lá ir juntos, né?
Foi na mesma época, né? Que a turma era grande, a gente interagiu muito na época da pós, porque a turma era meio grande, mas acho que foi na mesma época que nós fizemos, sim.
Foi no mesmo ano.
Verdade. Mesmo ano.
Com certeza.
Então, pode falar, querida.
Não, é isso mesmo, a introdução. Eu, na verdade, fui intensivista por quase 10 anos antes de ir para a medicina integrativa. E depois que a gente conheceu, né, passamos pelo LAI, realmente mudou tudo. E agora só na medicina integrativa. E no cannabis medicinal eu prescrevo há uns 6 anos, foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, até por uma questão de familiar próximo, assim, a primeira pessoa para quem eu prescrevi, e o motivo de eu ter começado a estudar foi por uma prima minha com questão de depressão, de uso de vários medicamentos, tentativas de suicídio. E quando eu fiz o primeiro curso e comecei a usar nela e vi realmente os efeitos, foi quando eu fui aprofundar mais o estudo sobre o assunto, que é apaixonante, né? Que tem muita coisa aí para a gente ver.
Maravilha, então vamos começar perguntando quais são as condições médicas mais comuns, na sua opinião, que podem se beneficiar do uso dos fitocannabinoides?
Então, são inúmeras. Na verdade, até o primeiro curso de cannabis que eu fiz, acho que em 2017 ou 18, ainda tinha-se muita coisa para descobrir sobre os fitocannabinoides, mas lá falava-se muito sobre as inúmeras indicações, desde doenças autoimunes, ansiedade, depressão, insônia, doenças psiquiátricas, autismo, neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. E eu saí do curso pensando, meu Deus, serve para tudo, né? Como que uma única planta, um único ativo vai servir para tantas doenças? E quando a gente entende realmente o funcionamento do sistema endocannabinoide, a gente consegue compreender um pouco melhor o porquê de tantas indicações. Mas são todas essas e muitas outras que eu fui descobrindo ao longo da prática, né? Às vezes o paciente me procurava, ah, eu tenho doença de Huntington, eu tenho, né, doenças às vezes que a gente pouco via. E que procurando, buscando estudos, tem realmente inúmeras indicações por conta desse equilíbrio do sistema endocannabinoide, que eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho de forma leiga, até como eu explico para os pacientes, que nós temos, isso foi descoberto no ano de 2000, então é muito recente, né? Inclusive a gente não estudou isso na grade curricular acadêmica, né? Não tinha isso na faculdade, era algo que não se sabia. Mas nós temos um sistema endocannabinoide, o corpo humano tem esse sistema, que foi elucidado no ano de 2000. Então, a gente tem receptores canabinoides distribuídos em todo o corpo, desde cérebro, todos os órgãos periféricos. E eles viram que, como eu tenho receptores, eu produzo no meu corpo uma coisa chamada endocannabinoides, que são canabinoides que a gente produz para se ligar nesses receptores. E o equilíbrio desse sistema é responsável por todas as nossas funções fisiológicas, desde sono, né, a parte de energia, função mitocondrial. Então, consequentemente, o desequilíbrio desse sistema também gera inúmeros sintomas e doenças, né? Então, como que o óleo de cannabis entraria nisso? A gente extrai, através da planta da cannabis, os fitocannabinoides. Igual eu extraio, faço óleos essenciais, eu extraio fitocannabinoides da planta, e esses fitocannabinoides se ligam nesses receptores que eu tenho com mecanismos de ação diferentes de acordo com o efeito que eu estou buscando, desde um efeito anti-inflamatório, um efeito, né, analgésico. Então, a gente fala muito, na época falava somente do CBD e do THC, que é o que muita gente conhece, né? O CBD que tem mais um potencial anti-inflamatório, o THC mais um potencial de neuromodulação, né, de atuar nos nossos receptores cerebrais para regularem liberação de neurotransmissores. Então, por isso, a gente entendendo esse sistema, a gente entende por que tamanha aplicabilidade em diferentes comorbidades.
Sim, é muito impressionante a quantidade de aplicações, né? E tech para pessoas assim mais desconfiadas, né? Chega a parecer que é uma panaceia, e panaceia sempre tem uma conotação negativa em medicina, mas nós que fizemos medicina integrativa e funcional sabemos que não é bem assim, que tem substâncias realmente que têm centenas de aplicações terapêuticas, é só saber utilizar da melhor forma possível, né? Assim como você estudou muito o assunto e sabe fazer aí com maestria, né? Então, como é que a medicina canabinoide, na sua opinião, se integra aos tratamentos tradicionais? Quando é que você escolhe, por exemplo, usar um medicamento tradicional, ou um medicamento ortomolecular, ou um fitoterápico, ou quando você escolhe associar ou não um fitocannabinoide?
Então, fala-se muito dessa questão da medicina integrativa e da medicina convencional, né? Eu acredito que elas se complementam, não tem como distinguir, eu só faço uma ou só faço outra. Muitas vezes os medicamentos são, sim, necessários. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que o equilíbrio do organismo como um todo faz toda a diferença no equilíbrio do sistema endocannabinoide, né? Como eu mencionei, a gente produz endocannabinoides de forma natural, mas quem produz esses endocannabinoides? Eles são produzidos no nosso corpo através de ácidos graxos, que vem principalmente do citosol, das células hepáticas, né, do fígado. Então, muitas vezes a gente pega pacientes, isso é o que a gente vê todos os dias, com alterações hepáticas, com alimentação inflamatória, né, seja intoxicação por metais pesados ou que ingerem muita bebida alcoólica. Então, várias questões que desregulam o sistema do corpo vão diminuir a produção desses endocannabinoides, né? Então, no início, falava-se muito sobre o uso do óleo de cannabis como última opção terapêutica quando nada mais surtia efeito. E hoje não é o que a gente faz na prática, né? Então, a gente utiliza, eu prescrevo o óleo muitas vezes como primeira opção terapêutica. Se eu pego um paciente com um quadro de ansiedade, de crise de pânico, em depressão, que muitas vezes ainda não usa nenhum medicamento, eu posso sim introduzir o óleo como uma primeira opção, em vez de introduzir um medicamento controlado, que com certeza vai ter muito mais efeitos colaterais, repercussões e riscos de dependência, né?
Eu concordo totalmente contigo, inclusive eu tenho utilizado, lógico, eu não tenho a mesma experiência que você, e com os fitocannabinoides, mas eu tenho utilizado bastante para justamente como alternativa a várias medicações aí, fármacos são utilizados com muita frequência aí como ação ansiolítica ou para induzir o sono. Inclusive a gente tem pacientes, você estava comentando comigo antes de entrar ao vivo, que a gente consegue tirar ele de medicamentos muito problemáticos que inclusive induzem a demência, o déficit cognitivo, com os fitocannabinoides. E é bem interessante isso, eu acho que é uma alternativa muito válida. Não sei se você acompanhou alguns estudos mostrando que praticamente todos os indutores do sono têm aumento de risco de déficit cognitivo e demência. Não só realmente os ansiolíticos convencionais, né, os benzodiazepínicos, mas também os outros de geração nova, também, que não são benzodiazepínicos, aumenta o risco aí de várias condições. Então, pacientes, por exemplo, que têm doenças neurodegenerativas e são agitados à noite, que é muito comum, é bem comum o psiquiatra ou neurologista passarem, né, agentes antipsicóticos, né, para induzir o sono, e eu acho que, nesse caso, os fitocannabinoides são bem mais interessantes. Você tem experiência aí de uso nessas circunstâncias, aí, Paxson, Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas?
Bastante. Inclusive, essa questão que a gente pode utilizar como primeira forma terapêutica e também como associação aos medicamentos com o intuito de desmamar muitos medicamentos. Né? Eu tenho vários pacientes que usam para Parkinson e que eu fui, aos poucos, reduzindo a dose da levodopa, que já estava muitas vezes em doses elevadas. Então, a gente observa bastante isso. No Alzheimer, então, que a gente não tem um medicamento que, né, que trate a doença, é uma questão muito sintomática, nada posterga, ela impede a evolução da doença. E o óleo realmente traz muito mais, ele atua em toda a fisiopatologia da doença neurodegenerativa. Né? No Parkinson, por exemplo, como ele faz uma neuromodulação, ele regula a liberação de dopamina. Então, melhora muito e eu vejo a necessidade de redução dos medicamentos do Parkinson, do Alzheimer, com a introdução do óleo.
Perfeito, perfeito. Muito bom.
E a gente, só para reforçar, quando a gente pega, por exemplo, que eu falei que eu comecei a prescrever o óleo por conta de uma prima próxima que usava 5 antidepressivos, e com a introdução do óleo, em menos de 6 meses, a gente retirou todos os medicamentos. E hoje, até hoje, ela utiliza, né, somente o óleo. Então, ele possibilita realmente o desmame de vários medicamentos. Tem até alguns vídeos aqui no YouTube mesmo mostrando para o Parkinson uma evolução muito rápida de pacientes com crises de tremor, e o uso do óleo chega a ser impressionante, assim, de melhora dos sintomas em questão de 15 minutos. Se a gente digita ali Parkinson e uso de cannabis. É uma evolução que realmente a gente vê na prática, assim, a melhora do tremor é muito rápida.
E no Parkinson seria realmente aquela preparação que tem meio a meio com canabinol com canabidiol com THC?
Então, essa questão, muitos estudos em várias comorbidades, a gente usaria um teor maior de THC do que de CBD. Só que no Brasil, a nossa autorização para importação de THC é de até 0,3%. Então, a gente não tem, de óleos importados, óleo de um para um. Um de CBD para um de THC. Que eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco isso. Porque, assim, o CBD, ele é o composto não psicoativo da planta. O THC já é o ativo psicoativo. Porque isso muitos pacientes têm dúvidas e tinham muito medo de usar um óleo com THC, pensando na questão da psicoatividade, que isso não tem nada a ver com o uso recreativo da planta, por exemplo, quando a pessoa usa um cannabis, uma cannabis de forma recreativa, fumada, é uma cannabis com um teor alto de THC que tem esse potencial de psicoatividade. O óleo, hoje no Brasil, importado, tem até 0,3% de THC. Então, ele não tem potencial de psicoatividade. Ao mesmo tempo, eu preciso desse THC a nível, principalmente, de sistema nervoso central para regular essa liberação de neurotransmissores. Então, na maior parte das comorbidades que a gente usa o óleo, é necessário ter essa pequena quantidade de THC.
Perfeito. Bem, a próxima pergunta que eu quero fazer a você é se existem efeitos colaterais significativos, se você vê alguns efeitos problemáticos associados ao uso de cannabis ou de canabinoides.
Sim, existem vários efeitos, alguns efeitos colaterais que são relatados, principalmente com o uso do THC em dose elevada, porque fora do Brasil, por exemplo, o óleo veio muita parte dos estudos vieram de Israel. Né? O médico, a pessoa que descobriu o sistema endocannabinoide, que foi Rafael Mishula, ele é de Israel. Lá tem-se óleos, por exemplo, com proporção de 80% de THC para 20% de CBD. Mas lembrando que muitas vezes o que seria um efeito colateral para uma pessoa pode ser o que a gente espera de efeito e benefício para outra. Né? O THC tem um potencial maior analgésico, ele pode aumentar o apetite. Então, para o paciente com Alzheimer, por exemplo, que tem de redução de apetite, ou paciente com tratamento de câncer paliativo, com dor crônica, o THC é muito importante. Mas quando a gente regula o organismo do paciente, quando eu regulo esse sistema, melhora a função intestinal, hepática. O que a gente vê na prática é que a gente utiliza doses muito menores do que os próprios estudos mostram, pelo sistema endocannabinoide do paciente estar mais regulado. Mas de efeitos colaterais, poderia ser até a psicoatividade por um efeito alto, né, por uma dose alta do THC, ter essa alteração de psicoatividade, alterar a questão do paciente acordar mais cansado, de ter náusea. Mas na prática, efetivamente, eu vejo isso muito pouco ou quase nada, porque eu começo doses muito baixas, começo primeiro desintoxicando, desinflamando, melhorando a função do fígado, né, a função hepática, e começo doses muito baixas e vou acompanhando esse paciente semanalmente no início, aumentando a dose gradativamente, de acordo com a tolerância dele, com a melhora dos sintomas, porque para mim a ideia é a gente atingir a menor dose para o melhor efeito. Então, requer realmente um acompanhamento próximo ali no início. E fazendo isso, dificilmente eu tenho algum efeito colateral, né? Porque eu já não introduzo doses elevadas que poderiam causar isso.
Sim, sim. Essa é a minha percepção também. A gente fazendo um trabalho todo de base, e você comentou comigo, inclusive, num curso que a gente se encontrou isso, que me chamou bastante atenção, essa questão de realmente preparar a base do paciente, desinflamar para que a gente possa usar as menores doses possíveis. Então, na prática, também eu não observo grandes efeitos colaterais. Isso que me anima muito até a utilizar mais esses produtos aí. Então, como é que você aborda, né? Eu acho que as pessoas em comum que não conhecem, não têm uma experiência no dia a dia. Então, como é que você abordaria as preocupações que os pacientes têm, as famílias têm sobre o potencial de dependência das substâncias?
Então, a gente tem até alguns estudos que falam sobre dependência e toxicidade, e o óleo nem se compara à toxicidade e dependência dos medicamentos controlados, muitas vezes utilizados aí, acho que 60%, 70% dos pacientes que a gente atende utilizando ansiolítico, antidepressivo, né, não se compara ao grau de dependência e toxicidade. Claro que existe toda uma questão metabólica individual de cada um, genética, né? Nem todo mundo metaboliza os medicamentos da mesma forma. Já existem exames genéticos que nos possibilitam ver a questão de absorção, por exemplo, do THC, de riscos de dependência, né, maiores ou menores quanto ao uso dos fitocannabinoides. E isso norteia bastante a gente em relação a isso. Mas com certeza não se compara ao uso dos medicamentos que a gente vê aí sendo usado indiscriminadamente, né?
Com certeza, concordo totalmente contigo aí. Bem, a gente tem algumas perguntas aqui, eu acho que é um bom momento para a gente respondê-las e a gente pode depois continuar com a exposição. O que que você acha?
Pode ser. Eu não consigo ver as perguntas daqui, né?
Não, não. Infelizmente, esse sistema não permite, mas eu vou mostrar para você na tela agora, tá?
Ótimo.
Primeiramente, eu queria agradecer ao Marcelo aí por você ter se tornado um membro do canal. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço para você. Nós nos vemos aí nas lives fechadas. Primeira pergunta aqui é do Eliseu. Essa aqui é a figurinha carimbada, viu? Eu posso até brincar com ele, porque eu tenho liberdade com ele, porque ele é um perguntador assim. Esse cara pergunta bastante nas lives, viu? Tá dando para ler aí?
Sim, vamos lá. Uma das grandes indicações realmente dos fitocannabinoides é para a questão de atleta ou praticante de atividade física. Inclusive, teve até em São Paulo, acho que há 2 anos atrás, tipo um reality show, onde eles colocaram vários atletas em uso dos fitocannabinoides e eles dando depoimento sobre a resposta dos fitocannabinoides em relação a isso. Porque ele acaba atuando em toda a questão de inflamação, de dor, de recuperação muscular, melhora da ansiedade, por exemplo, desses atletas, da qualidade do sono, né? Então, os fitocannabinoides que são utilizados, a gente tem, quando a gente fala no óleo de cannabis, a gente fala de um óleo broad spectrum. O que que seria um óleo broad spectrum? É um óleo isento de THC, né? Eles isolam totalmente o THC e ele contém somente CBD. O CBD é o maior potencial anti-inflamatório, que atua mais na questão de inflamação. E o THC mais na questão de neuromodulação de receptores, mas de regulação de neurotransmissores, né, de serotonina, dopamina. Então, no caso do atleta, pensando nisso, a gente usa um óleo full spectrum, né, que os fitocannabinoides mais usados é o CBD com THC, que inclusive é o óleo que a gente mais utiliza na prática, na maior parte das doenças. Mas a gente tem hoje inúmeros fitocannabinoides, né? Porque muita gente só fala do CBD e do THC, mas a gente tem o CBN, que a gente usa mais para o sono, o CBG, que eu uso muito para doenças autoimunes, que ele tem um potencial grande anti-inflamatório. Acho que depois eu vou falando dos outros. Vai lá nas perguntas.
Você não estranha, não, porque Eliseu já fez umas 20 perguntas aqui, viu? Mas essa pergunta foi boa dele. Vamos para a próxima aí.
Fobia de altura. Sim, não só fobia, fobias em gerais, né? Crises de pânico, fobia de falar em público. Inclusive, eu tenho uma paciente que não conseguia viajar de avião e nem andar de elevador. E ela está usando há uns 6 meses. O marido dela é até ortopedista. Eu encontrei com ele essa semana e ele falou: "Meu Deus, a minha mulher vai, agora ela só quer andar, ela vai para todos os lugares, ela não teve
Qual que
mais."
é esse produto para a fobia? Qual que você indica? Qual das variantes?
O full spectrum também,
O
o CBD
espectro
com
mesmo.
THC.
Tá, legal. Essa eu não sabia, porque a minha esposa ficou mais de 10 anos sem entrar em avião. Ela já superou, mas se eu tivesse utilizado, acho que ia ser bem mais rápido.
Inclusive, tem até, por exemplo, de fobia de falar em público. Tem um estudo aqui no Brasil, na Universidade de Ribeirão Preto, que eles fizeram um estudo com pessoas que tinham fobia em falar em público e eles utilizaram um óleo full spectrum nessas pessoas 1 hora antes e submeteram todos eles a falar em público para uma câmera. E mostraram que o efeito é imediato. Em 1 hora, o efeito dos que utilizaram o óleo se sentiram muito melhor ao falar em público.
Será que é por isso que tem tanto podcaster aí que gosta de fumar um aí? Não?
Não sei.
Mas ele está falando de medicamentoso, pessoal. Não é de recreativo, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aqui está perguntando. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas é um bom momento para complementar.
Então, é o que a gente estava até falando agora um pouquinho antes. Há pouco mais de 1 ano, a gente tem no Brasil um fitocannabinoide que é o THCV. O THCV, ele é semelhante ao THC, digamos assim, mas ele não tem potencial de psicoatividade e tem um mecanismo de ação completamente diferente. Então, o THC, ele é um agonista do receptor CB1. O THCV, ele é um antagonista. Então, ao mesmo tempo que o THC pode aumentar o apetite, o THCV reduz o apetite. Inclusive, ele é muito comparado, a um medicamento que a gente teve há alguns anos atrás no Brasil, no mundo, que foi proibido, que é o rimonabanto. Não sei se tu lembra dele.
Lembro, nunca ouvi falar, mas eu lembro.
Então, o rimonabanto foi um medicamento introduzido no Brasil para emagrecimento, porque ele reduzia muito o apetite, as pessoas realmente perdiam muito peso, mas ele atuava no receptor CB1 de forma a bloquear esse receptor totalmente. Ele era um bloqueador total do receptor CB1. Então, as pessoas realmente diminuíam o apetite, mas como ele bloqueava o receptor, ele impedia essa regulação de neurotransmissores, tiveram muitos efeitos colaterais psiquiátricos, sabe? Até casos de suicídio, e por isso ele foi proibido no mundo todo. O THCV, ele bloqueia o receptor CB1, mas de forma parcial. Então, ele realmente causa essa inibição do apetite, mas sem os efeitos psiquiátricos que o rimonabanto causava. Então, ele é um ótimo aliado para a gente, não só na redução do apetite, mas em tudo que tem síndrome metabólica, diabetes, obesidade. Então, eu tenho utilizado ele bastante com ótimos resultados.
Muito bom. Faz sentido isso daqui?
Participar de uma maratona, exercícios, memorização, concentração, raciocínio rápido, aprender inglês rápido, leitura dinâmica. Meu Deus! Então, até essa questão de memória, concentração, uma das indicações dos fitocannabinoides é o TDAH, né? Essa falta de concentração, foco, memória. Eu utilizo principalmente o CBG. O CBG aumenta muito o foco e concentração. Inclusive, eu utilizo ele para desmame de Ritalina, de Venvanse, porque ele faz um efeito bem semelhante. Existe em cápsula, comprimido, supositório, creme, possui o mesmo efeito. Tá, sim, existe. A gente tem o óleo de cannabis, né? O óleo em si, as gotas, existem cápsulas, existe supositório, existe creme, são várias as formas, até o inalado. Então, algumas pessoas usam até o vaporizado, principalmente para quem é dependente, quem quer sair de uma dependência, né, de um outro tipo de droga. Quanto ao efeito, o que que eu vejo como principal problema, por exemplo, da cápsula? A cápsula, ela tem uma dosagem padrão, né? Eu tenho ali determinado número de gotas e para eu introduzir, começar o uso do paciente com a cápsula, eu já não gosto porque, como eu falei, eu começo uma dose baixa e eu vou manuseando isso. A cápsula não me permite esse manuseio. A cápsula poderia ser usada, por exemplo, quando o paciente já está numa dose padrão, já está adaptado, a gente trocar isso para cápsula. Mas os cremes são muito utilizados, principalmente para dores, para doenças dermatológicas, a gente usa bastante o creme full spectrum, psoríase, por exemplo. Supositório é algo que chegou recente no Brasil, a gente já tem a possibilidade de utilizar. Até lubrificante vaginal já usei para algumas pacientes, na menopausa, que ajuda bastante. Agora, quanto à comercialização, acho que a gente pode falar um pouquinho como que a gente prescreve, né? Como que a gente, as possibilidades de prescrição e de aquisição dos pacientes. Então, assim, hoje a gente tem algumas formas de adquirir o óleo. Uma delas, a que eu mais utilizo é o importado. Então, vou explicar um pouquinho por quê. A gente tem algumas associações no Brasil que produzem o óleo de cannabis com ordem judicial, que produzem e vendem esse óleo. O único, porém, que eu ainda tenho resistência a prescrever os óleos das associações é que a gente não tem no Brasil laboratório que lauda tecnicamente esses óleos e que me diga a proporção exata e os fitocannabinoides que contém ali. Então, muitas vezes no início que a gente prescrevia muito, a importação ainda era muito difícil. Às vezes o paciente estava tendo um ótimo resultado e numa segunda, terceira compra o resultado não era o mesmo. Então, eu não sei exatamente o que tem ali. Hoje a gente tem nas farmácias para compra imediata alguns fitocannabinoides que são liberados pela Anvisa, eles são importados e vendidos aqui no Brasil. Esses precisam de receita controlada, receituário azul, alguns amarelo, para que a gente adquira. Mas esses óleos da farmácia, a gente só tem óleo full spectrum com CBD e THC e óleos broad spectrum com somente CBD. Eu não tenho a possibilidade dos outros fitocannabinoides, como CBN para insônia, como esse THCV, que eu falei que eu tenho utilizado bastante. A gente não tem esses fitocannabinoides ainda na farmácia. Então, o que eu mais utilizo hoje são os óleos importados, que há 5 anos atrás era muito mais difícil. Então, a Anvisa levava, às vezes, 3 meses para liberar um processo de importação e demorava muito ao início do tratamento. Hoje, isso é muito mais rápido, né? Então, hoje, quando a gente atende o paciente e envia a receita para a Anvisa, a autorização da Anvisa é quase imediata, não leva nem 12 horas. E a partir do momento que está liberado pela Anvisa, o óleo chega até a casa do paciente em 7 a 10 dias. Então, o tratamento realmente inicia-se muito rápido.
Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Eliseu. Estou com um probleminha aqui no microfone. Que ele quer saber tudo ao mesmo tempo aqui, ó.
A diferença dos fitocannabinoides. Eu acho que você está estudando o assunto, hein? Vamos lá. Então, como eu falei, antes a gente só falava do CBD e do THC, hoje a gente fala de muitos outros fitocannabinoides e talvez inúmeros outros que a gente ainda vai descobrir, porque ao longo desses 6 anos aí eu vi muita coisa né, sendo descoberta. O CBD, vamos tentar separar um pouquinho. O CBD, ele tem mais um potencial anti-inflamatório, ele atua principalmente nos receptores CB2 em órgãos periféricos. Então, quando eu vou atuar para ansiedade com efeito anti-inflamatório, eu sempre associo o CBD. Já o THC, ele é o ativo, né, de psicoatividade, mas ele atua mais em receptores cerebrais. Então, tudo que eu quero atuar para neurotransmissores, na insônia, na ansiedade, depressão, eu sempre associo, tenho aquele pouquinho, né, que eu falei do 0,3% do THC. O CBG é ótimo anti-inflamatório. Então, muitas vezes, os fitocannabinoides, eles não estão isolados. Eles vêm juntos em muitos dos óleos. Por isso, a importância do laudo técnico para eu saber qual fitocannabinoide, em que proporção ele tem naquele óleo. Mas o CBG eu uso principalmente nas doenças autoimunes, no TDAH, como eu mencionei. O CBN é muito utilizado para insônia, então a gente usa muito ele para distúrbios do sono. O CBC também para doenças inflamatórias, para analgesia. Eu gosto bastante do Delta 8. O Delta 8, ele é um Delta 8 THC, né? Então ele vem para o Brasil, um Delta 8 puro, é um THC puro. A diferença é que ele não tem o potencial psicoativo do THC, né? Ele é um THC diferente, que é o chamado Delta 8. Eu uso ele para insônia também, mas tenho usado mais o CBN. E a vantagem para mim do Delta 8, muitas vezes, é num caso de dor crônica, por exemplo, ou no caso que eu quero aumentar o THC do paciente, mas como eu tenho a possibilidade desses óleos só com até 0,3%, às vezes eu introduzo para uma fibromialgia, para um quadro de dor, para um tratamento de câncer, um óleo full spectrum com CBD e THC associado ao Delta 8, pensando no aumento da proporção de THC que eu quero para esse paciente. E o THCV eu já mencionei mais para síndrome metabólica, redução do apetite. Acho que mais ou menos isso. E lembrando que muitas vezes eles vêm associados, né? Então, o THCV, ele é junto com o CBD. Então, o óleo que eu utilizo de THCV, ele tem metade da proporção. Ele é 1:1 de CBD com THCV. Então, eu atuo tanto na ansiedade quanto na síndrome metabólica. O CBG, por exemplo, geralmente os óleos CBG são óleos full spectrum. Então, ele tem CBD, THC e CBG. A mesma coisa o CBN. Ele tem CBD, THC e CBN. E muitas vezes eu posso associar mais de um tipo de óleo, né? Então, eu tenho um paciente com uma doença autoimune, mas que também tem insônia. Eu posso usar um full spectrum com CBG pela manhã e posso usar um full spectrum com CBN à noite. Então, nem sempre eu utilizo um único óleo para o paciente. Muitas vezes eu associo dois ou até três fitocannabinoides diferentes.
Muito interessante. Você comentou aí sobre fibromialgia. Eu vou pegar um fone de ouvido, porque eu acho que está dando microfone. Então, se você explica aí, responde essa pergunta, por favor.
Tá. Fibromialgia é, sim, uma das grandes indicações, né? É uma doença que a gente tem como uma doença autoimune, mas que a gente vê o componente ansioso, depressivo, a maior parte das pacientes, principalmente mulheres, com diagnóstico de fibromialgia, tem um quadro de depressão muito grande associada, né? E o óleo atua em toda essa fisiopatologia da doença, melhorando não só a dor pelo potencial anti-inflamatório e analgésico, mas melhorando o composto, né, de ansiedade, a qualidade do sono. A gente tem vários estudos de uso para fibromialgia, inclusive um brasileiro que foi feito em Florianópolis, onde eles usaram um óleo full spectrum para mulheres e acompanharam essas mulheres ao longo de algumas semanas, aumentando a dose gradativamente, semanalmente, e mostrando o efeito delas em relação a todos esses fatores. E melhorou não só, como eu falei, a analgesia, mas melhorou a qualidade de vida, melhorou a qualidade do sono, né? Então, a dor realmente melhora muito rápido. Quando a gente introduz o óleo para fibromialgia, a questão de 2 semanas assim, de uso, a paciente já sente uma grande diferença. Tem mais? Tá me ouvindo? Oi?
Eu tô gravando uma telefonia, estava ligando aqui. Você tem um fone de ouvido?
Não, tô sem.
É, porque tá dando uma telefonia. Eu vou te colocar mais uma pergunta para você responder e eu vou tentar resolver essa questão aqui, tá?
Tá. É útil para seis tipos. Para os seis tipos de causas de Alzheimer. Então, assim, como a gente usa para todas as doenças neurodegenerativas, né? E no Alzheimer em si, ele atua em toda a fisiopatologia da doença em relação à placa beta-amiloide, à redução de neuroinflamação, ao aumento do apetite, que muitas vezes esses pacientes necessitam. Então, eu sempre associo o óleo na doença de Alzheimer e muitas vezes até de forma preventiva, no início de diagnóstico. Eu acho que quanto antes a gente introduzir o óleo nesses pacientes, melhor, para não progressão ali dos sintomas.
Maravilha, você está me ouvindo?
Estou.
Beleza, eu estava tendo aquela interferência, agora eu vou ter que isolar isso daqui. Os psicanabinoides têm algo a ver com testosterona? Ajuda a baixar, aumentar a testosterona?
Na testosterona em si, eu nunca vi estudos em relação a isso. Uma coisa que a gente vê bastante é em relação à saúde da mulher em si, né? Principalmente na mulher pós-menopausa. Porque na questão hormonal, o que que a gente tem enzimas no nosso corpo que são responsáveis por sintetizar e degradar os endocannabinoides que a gente produz, né? E o estrogênio, especificamente, um hormônio que o homem tem, mas que a gente sabe que a mulher tem 10 vezes mais, o estrogênio, ele regula a atividade da anandamida, que é um endocannabinoide que o nosso corpo produz. Porque o estrogênio, ele inibe a enzima, deixa eu ver se fica claro, ele inibe a enzima que degrada a anandamida. Então, na menopausa, com a diminuição do estrogênio, eu aumento a enzima que degrada. Então, toda mulher menopausada que tem diminuição de estrogênio, ela vai ter diminuição de endocannabinoides. E esse é um dos motivos pelos quais a gente acredita dos sintomas da pós-menopausa, né? Que vai influenciar no fogacho, na redução da libido, na diminuição da lubrificação. Então, acho que vale muito a pena. Eu tenho algumas pacientes que eram super resistentes ao fogacho, mesmo com modulação hormonal bioidêntica, e que a gente teve ótimo resultado assim, com o uso do óleo. Mas da testosterona em si, eu nunca vi estudo sobre isso.
Também não. Precisava dar uma olhada. Mas surgiu essa pergunta aqui, por isso que eu estou trazendo para você. Você está ouvindo algum ruído, algum zumbido?
Não.
Tá, então é só com o meu fone aqui, porque eu estava tendo antes uns problemas de interferência, mas eu acho que eu consegui isolar isso daí. Mais uma perguntinha aí.
Pés dormentes. Assim, não consigo ver o uso de um óleo isolado só para dormência nos pés. Tem que identificar qual que é a causa efetivamente disso, né? Tu consegue ver alguma
Perfeito.
coisa?
Não, realmente concordo com você. Tem que fazer um diagnóstico exato do que está acontecendo e não sair tratando só pelo sintoma, né?
Assim, eu já usei para pernas inquietas, aquela pessoa que não consegue ficar com as pernas paradas. Um uso muito grande que eu tive pós-Covid. Eu tive alguns pacientes pós-Covid com tremor essencial e realmente tem uma grande melhora com óleo, mas para pés dormentes isoladamente, não sei te falar.
É, mas está certo. Concordo plenamente com o que você disse. Então, perguntinha aqui, que a Lisa já fez 335 perguntas.
Então, a gente tem inúmeros receptores, né? A gente falava muito o que mais a gente fala, né? O CB1 e o CB2. O receptor CB1, ele está expresso principalmente na parte do sistema nervoso central, e o receptor CB2, principalmente em órgãos periféricos, né? Mas a gente tem o receptor, o TRPV1, a gente tem inúmeros outros receptores que os fitocannabinoides também atuam.
Aqui uma pergunta de uma profissional de saúde, uma dentista.
Sim, hoje a prescrição do óleo de cannabis é liberada para médicos e dentistas, né? Veterinários utilizam bastante, mas ainda não podem fazer o processo de importação. E eu tenho um curso online que a gente fez algumas vezes presencial, agora está só no online, que é para médicos e dentistas, e tem muita aplicabilidade na odontologia, realmente.
Quer me falar o link que eu coloco aqui na tela, pessoal?
É
É um link fácil ou é alguma coisa?
fácil, é
Pode
Cancare, Cann.
falar. Care, né? De inglês, é Care.
.com.br.
Tá, vou mostrar na tela, pessoal. Eu vou deixar, inclusive, rolando aqui. Pronto, mas eu vou deixar rolando na tela também. Peraí.
Inclusive, no curso tem uma aula específica de uma dentista que fez pós-doutorado com a gente, a Kelly, e ela tem utilizado bastante para bruxismo, para várias indicações, cefaleia, e até em questão de pré-operatório, pré-procedimento, porque a gente usa tanto na odontologia, na medicina também, a questão do uso do cannabis no pré e no pós-operatório, para a melhora da inflamação, da recuperação, diminuição do uso dos medicamentos, né, opioides, anti-inflamatórios, analgésicos, com o uso do óleo.
Maravilha. Então, escrevi certo aí o nome do site, né?
Sim.
Maravilha. Eu estou tentando configurar aqui para ele ficar rodando como um banner, mas eu esqueci como é que faz isso. Depois eu mostro de novo. Bem, vou continuar aqui nas perguntas. Ah, essa pergunta do Raimundo é boa.
Então, tem muita aplicabilidade no autismo, né? Eu tenho muitos pacientes que usam. O que que eu vejo na prática, tá? Principalmente melhora da questão social, né, do convívio social, melhora da questão alimentar. Geralmente, esses pacientes têm muita seletividade alimentar, melhora da qualidade do sono. Claro que, junto com toda uma dieta e suplementação, né, que a gente faz em conjunto para esses pacientes, mas ajuda muito na melhora desses sintomas, sim. E no início, até as mães tinham muito medo do uso do THC, pensando nas crianças, mas hoje a gente sabe que a gente utiliza óleos full spectrum com proporção pequena de THC e melhores efeitos nas crianças com autismo.
Aqui, ó, jabazinho para você.
Sim, atendo bastante online.
Como é que o pessoal faz para marcar com você online?
Tenho que te passar um contato.
Você quer me passar um telefone? Posso pôr na tela também.
É 47
Peraí, 47.
9 8854 4377.
Ok, deixa eu ver se eu fiz certo aí, tá certo?
Isto.
Então, quem quiser passar com a doutora Caroline Fontes aí, tá aí o número de contato para agendamento. Eu vou deixar também isso aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Pronto, agora eu descobri como é que faz para deixar rolando na tela aqui. Pronto. Tá rolando na tela aí. Vamos lá, para a próxima pergunta.
Uso medicamento para pânico crônico e depressão crônica. Eu posso usar esse medicamento e como conseguir? Então, como conseguir? Eu mencionei as formas que a gente tem de prescrição. A primeira coisa é realmente uma consulta médica, porque seja pela farmácia com receita controlada ou pela Anvisa, a gente tem que fazer o processo de liberação, né? Então, a primeira coisa realmente é uma consulta médica. Quando a gente introduz o óleo, a gente introduz junto com os medicamentos de uso crônico, porque a gente não é simplesmente começar o óleo e largar todos os medicamentos. Então, por isso que eu falo que no início é um acompanhamento realmente próximo, quando o óleo chega, o paciente tem que me avisar, e a partir de então, no início, ele vai me dar notícias toda semana, né? Então, a gente introduz o óleo junto com os medicamentos, aos poucos, a gente vai possivelmente aumentando a dosagem do óleo e fazendo o desmame lento e gradual dos remédios. Então, realmente é um processo, né? É uma coisa que não existe um padrão. Isso é importante a gente falar, não existe padrão de dose por comorbidade, que é algo que eu espero que não exista nunca, porque como a gente tem um sistema endocannabinoide único, individual, cada um tem um corpo, um nível de inflamação, né? Não tem como ter uma dose padrão como a gente tem com os medicamentos, né? Tal miligramagem de tanto em tanto tempo, realmente é muito individual. Então, vai muito a questão do desmame dos medicamentos. Né? Pode ser que em 2 meses a gente tire os remédios, pode ser que isso leve 6 meses. Então, é muito variável, mas é muito possível.
Você já falou um pouquinho sobre isso, mas se você puder complementar aqui, por conta da Ana Lúcia ter tido a gentileza de deixar o super sticker aí.
Então, na demência, qualquer quadro de demência, seja por doença neurodegenerativa, né, Alzheimer, Parkinson, como a gente falou, como demência senil, tem sim grande aplicabilidade pela questão cerebral, pela questão de neuroinflamação, né, a gente reduz muito a neuroinflamação, então a gente pode usar não só de forma preventiva, mas curativa, claro que a gente não vai impedir uma demência de acontecer, mas a gente pode impedir a evolução, né? Retardar aí a evolução e progressão do quadro.
E existe alguma alteração dos óleos com suplementos?
Não. Com alguns medicamentos, sim. Tem alguns medicamentos que a gente vê esse tipo de interação, por isso a gente tem que passar pelo médico, realmente fazer esse desmame acompanhado. Com suplementos, não, mas o contrário, sim. Existem suplementos que auxiliam a gente no controle e na melhora do sistema endocannabinoide. Por exemplo, todo paciente meu em uso do óleo vai usar ômega 3, é um suplemento obrigatório, já que eu entendo que os endocannabinoides são produzidos pelos ácidos graxos, então a melhora é o uso do ômega 3 sempre. L-carnitina é um suplemento que eu uso bastante, pela questão do ômega, né, dos ácidos graxos de cadeia longa só conseguirem entrar na mitocôndria com a L-carnitina. Outro suplemento que tem muita aplicabilidade, que eu uso muito, se chama PEA Active, porque o PEA ele tem um efeito semelhante à anandamida, que é um endocannabinoide. Então, quando eu introduzo o PEA para o paciente, eu acabo melhorando a função da anandamida, aumentando a anandamida no sistema. Então, tem alguns suplementos que me auxiliam na melhora até do efeito do óleo, mas não como interação.
Interessante. Você já fez alguma associação de copaíba com canabinoide?
Então, até algumas pessoas que trabalham com óleo essencial, eu já vi até falarem, ah, mas o óleo de copaíba se assemelha ao óleo de cannabis, ou vou substituir o óleo de cannabis pelo óleo de copaíba. O que acontece? O óleo de copaíba, ele é rico em beta-cariofileno. Então, o óleo de copaíba é feito de beta-cariofileno, tá? E o óleo de cannabis, então, quando eu extraio da planta os fitocannabinoides e eu tenho aquele laudo técnico que eu mencionei, eu não tenho somente os fitocannabinoides, eu tenho uma coisa chamada de terpenos, né? Terpenos é algo que contém na planta, os óleos essenciais são feitos de terpenos, né? Então, existe um terpeno, que é o beta-cariofileno, que tem alto potencial anti-inflamatório, que muitas vezes, quando eu vou escolher o tipo de óleo, eu, por exemplo, para doença autoimune, eu escolho um óleo que tem CBD, THC, mas que tenha um certo nível de beta-cariofileno. E o óleo de copaíba, ele é o beta-cariofileno, né? Então, ele atua no receptor CB2, tem um potencial anti-inflamatório, eu uso ele associado com os fitocannabinoides, mas não tem como comparar o efeito. Claro que o efeito do CBD é muito, muito maior. E uma coisa é que a gente pode manipular o beta-cariofileno. Então, na farmácia de manipulação, ele tem o nome de refil. Eu uso também para todo paciente com doença autoimune o refil associado na suplementação, porque eu estou dando um beta-carofileno a mais para o paciente para atuar em conjunto com aquele receptor CB2. Então, a copaíba é como se fosse o refil, que é esse beta-carofileno, que também tem na planta.
E só que o refil é mais potente do que o beta-carofileno natural do copaíba?
É que eu posso utilizar doses mais altas, né? Como eu manipulo, eu posso utilizar doses mais altas. Mas nada
impede... Acaba sendo mais concentrado, né?
Mais concentrado. Mas tá, nada impede que eu utilize o óleo associado à copaíba.
Perfeito. Vamos lá. O Gilvan, sendo carinhoso, obrigado pelos seus comentários, Gilvan. Gilvan é um seguidor antigo do canal. Existe aplicação de fitocannabinoides para candidíase?
Para candidíase, a gente já a gente tem óvulos, né, de cannabis já. Que podem ser usados para candidíase, mas a gente tem que entender que candidíase de repetição é uma questão muitas vezes intestinal, né?
Sim.
É o que a gente faz, se a gente corrige o intestino, corrige o organismo, a gente muitas vezes corrige a candidíase. Então, acaba que como a gente corrige isso, né, na suplementação e no estilo de vida do paciente, dificilmente eu uso óvulo.
Perfeito. Ah, fala um pouquinho de fitocannabinoides para enxaqueca.
Pelo potencial analgésico, né? Então, para enxaqueca, a gente usa sempre um óleo full spectrum, com CBD e THC, e tem, sim, grandes resultados para enxaqueca.
Maravilha. Você já comentou aqui de doenças autoimunes, né? Que você está utilizando o beta-carofileno, né? Para atuar nesses casos. Aí, quer comentar mais alguma coisa a respeito?
É, doença autoimune, independente de qual seja, é uma doença inflamatória, né? Então, o CBD vai ter um grande potencial ali anti-inflamatório, porque o óleo atua realmente em toda a fisiopatologia do desenvolvimento da doença autoimune. Né? Tanto aquela regulação que a gente sabe da fisiopatologia entre TREG e TH17. Então, ele melhora muito a inflamação. Na psoríase, eczema, como eu falei, a gente pode utilizar o creme de full spectrum com CBD e THC e associar até o óleo junto ao creme. Eu uso bastante para psoríase e regride mesmo, regride muito. Claro que assim, a gente fala muito na integrativa, né? A gente não usa nada isolado. Então, toda doença autoimune, que é o que eu mais atuo hoje, é doença autoimune. Então, a gente faz toda uma dieta, exclusão de alimentos inflamatórios, suplementação, aumento de vitamina D. Então, é um conjunto, né, de fatores. A gente nunca entra com óleo isolado.
Você usa LDN junto com cannabinoides?
Sempre, uso.
Bacana, você não vê nenhum problema dessa sessão, né?
Não.
Maravilha. Tem alguma indicação para parte sexual de fitocannabinoides?
Não entendi.
Essa pergunta aqui, ó.
Intimidade sexual. Então, alguns estudos mostram melhora da libido, mas esses estudos são principalmente em mulheres. Como eu mencionei, como tem muita repercussão na menopausa pela deficiência do estradiol, as mulheres relatam melhora da libido, mas eu nunca vi estudo em homens relatando melhora de libido com uso. Dissociativo. Desrealização?
É, acho que é isso que ela colocou. Transtornos psiquiátricos aí de personalidade, vamos deixar mais abrangente isso aí.
Assim, a gente utiliza o óleo para várias doenças psiquiátricas, desde esquizofrenia, bipolaridade, toque, tem indicação para esquizofrenia sim, uma coisa que vale a pena ressaltar, né? Eu falei bastante da associação do CBD e do THC, 90% das comorbidades a indicação vai ser de um óleo que contenha THC associado. A única Os únicos casos, né, onde a gente utiliza, eu principalmente, os únicos casos onde eu utilizo um óleo broad spectrum, isento total de THC, são nas doenças psiquiátricas com riscos de surtos. Então, a esquizofrenia, bipolaridade, TOC, doenças que têm riscos de surto, o THC pode predispor esses surtos, né? Então, a gente usa um óleo sem THC nessas comorbidades. Mas tem grande melhora. A bipolaridade, então, eu uso bastante. Esquizofrenia, não muito, porque a psiquiatria em si não é a minha prática, né? Mas bipolaridade, eu tenho vários pacientes que usam e relatam bastante melhora.
Aqui é uma pergunta interessante.
Curativo ou paliativo? Ambos, né? Preventivo, curativo e paliativo. Então, a gente pode usar como forma preventiva muitas vezes, curativo, desmame de medicamentos e muitas vezes paliativo, né? Tratamento de câncer, por exemplo, dor, mostra muita melhora nos sintomas do tratamento do câncer em quimioterapia, radioterapia, melhora dos sintomas frente ao tratamento. Então, usado das duas formas.
Beleza. E como é que você enxerga o futuro da medicina canabinoide nos próximos anos e as regulamentações no Brasil? Para que lado você acha que essas coisas estão andando?
Assim, eu vi uma evolução muito grande nos últimos 5 anos frente a isso, porque o óleo foi liberado no Brasil em 2015, é muito recente, né? E como eu falei, antes eu levava 5 meses para iniciar um tratamento que hoje eu levo 10 dias. E em 2021, o Brasil aprovou um projeto de lei sobre a questão da produção e comercialização do óleo aqui no Brasil. Claro que ainda falta essa questão do laboratório para laudar tecnicamente esses óleos, mas eu acredito que seja uma coisa próxima. E realmente eu acho que está evoluindo muito, é uma coisa que veio para ficar, né? Não tem como se discutir mais algo que eu ouvi muito lá no início. Ah, eu sou contra ou eu sou a favor do óleo. Isso não se discute mais, né? O sistema endocannabinoide está aí, está no corpo humano, vai ter que entrar na grade curricular acadêmica. Os alunos e médicos vão ter que estudar a respeito, né? E eu falo que hoje, acho que 1% dos médicos brasileiros prescrevem a cannabis ainda, porque é algo que a gente teve que estudar depois, né? A gente está tendo que estudar agora. Mas eu tive muita questão no início da prescrição de colegas médicos falarem: ah, mas eu não quero que você use, eu não sou a favor. E o paciente hoje, eu falo que muitas vezes ele lê e ele entende da própria doença mais do que muitos profissionais, porque ele só estuda o que ele tem. Então, ele sabe. Eu tenho pacientes que me mandam o último artigo e novidade que aconteceu na Alemanha, porque ele está ali estudando e ele quer o que tem de melhor para a doença dele. E
Sim.
nesses anos, todos prescrevendo e explicando isso para os pacientes, eu nunca tive um paciente que se negasse a usar. Tipo, eu sou contra, né? Eu falo que o preconceito maior que a gente tem é muito mais dos profissionais do que dos próprios pacientes. Então, hoje a gente tem como importar todos esses tipos de óleo e até a questão de algumas prefeituras, né? Que muitas pessoas não sabem e que eu acho que vale a pena a gente difundir, disseminar isso, que a gente consegue, por ordem judicial, entrando com o processo. Eu tenho vários pacientes que conseguiram o custeio de todo o tratamento pelo plano de saúde, né? Quando a gente indica a prescrição, entrando judicialmente, muitos conseguem pelo plano e muitos conseguem pelo SUS. Vários pacientes com autismo, que entram judicialmente com advogado, conseguem todo o tratamento pelo SUS. E já tem várias prefeituras, no Brasil, que já autorizaram pelo SUS a prescrição do médico. Então, hoje, várias prefeituras, o médico pode prescrever e a prefeitura vai custear o tratamento. Alguns a gente tem que entrar judicialmente, hoje a maioria judicialmente, mas é uma questão de tempo que realmente a evolução vai acontecer, né? E eu vejo muita evolução em relação a isso.
Muito bom. O pro autismo, qual que é o produto que você acha melhor?
O full spectrum.
O full mesmo, tá? Ok. Pergunta interessante aqui da Regina também.
Mas sim, doença autoimune ativa. Com certeza, né? Muitas vezes a gente vê o fã reagente ou até o fator reumatoide. O fator reumatoide a gente sabe que altera às vezes 5, 10 anos antes de uma doença autoimune efetivamente ser diagnosticada. O fã, a mesma coisa, mas já mostra que tem uma alteração ali no sistema imunológico, que tem uma predisposição ao desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, o óleo poderia ser usado sim como forma preventiva de modular esse sistema imunológico, de atuar como forma anti-inflamatória para prevenir esse desenvolvimento. Eu não vejo o CBD de forma alguma como potencial de causar irritabilidade. Eu não sei qual que é o óleo que você usa, ele contém THC ou ele é isento de THC?
Vou esperar ele responder. Até ele responder, vamos ver se tem mais alguma última. Estamos aqui indo para o final da nossa live, viu, pessoal? Vou poder. Mais uns 10 minutos para a gente poder liberar a Caroline, né, para sua família, para suas atividades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta boa aqui. Ah, essa aqui é uma boa pergunta.
Epilepsia, na maioria das vezes, um óleo full spectrum também. Então, como eu falei, hoje eu só uso o broad spectrum basicamente para aquelas condições psiquiátricas com risco de surtos. Todas as outras comorbidades, eu uso um full spectrum associando ou não aqueles outros fitocannabinoides.
Maravilha. Serviria para Hashimoto?
Sim, uma doença autoimune inflamatória. Assim, como o Hashimoto das doenças autoimunes é a mais tranquila, digamos assim, de tratamento e controle e remissão, eu já usei algumas vezes para Hashimoto, mas só naqueles casos de anticorpos realmente resistentes à redução com tudo o que a gente faz de conduta, mas primeiro o paciente fazendo tudo o que a gente orienta, né, em relação. Porque doença autoimune é muito complicado, né? Hoje até eu atendi uma paciente com 17 anos com espondilite anquilosante, teve o diagnóstico aos 15 anos de idade, e quando eu fui conversar com ela, assim, um intestino péssimo, vai ao banheiro 2 vezes por semana, quando vai, hidratação nenhuma, uma alimentação extremamente inflamatória. Então, quando eu pego esse tipo de paciente, eu não vou prescrever o óleo de imediato, porque eu não vou prescrever o óleo como se fosse a solução dos seus problemas, se você não quer fazer o mínimo necessário para que a gente tenha sucesso em relação a isso, né? Então, o Hashimoto, se o paciente for fazer toda a dieta que a gente orienta, retirar os alimentos inflamatórios, na maioria das vezes a gente tem sucesso na remissão só com essas condutas, né?
Bem, o Eliseu, ele quer estudar exaustivamente até desmaiar sobre canabinoides. O que que
Eu
você
tô
recomenda
vendo.
para ele de livro? Que livro?
Um
Que ele
livro.
pode ler até desmaiar aí?
Nossa, sobre todos os fitocannabinoides, tem o tratado de cannabis medicinal, que é um tratado de 2 volumes bem grande, mas que tem bastante informação. Até tem um livro, meu marido escreveu um livro sobre o uso dos fitocannabinoides para atletas, mas é mais específicos para esporte. Né, para quem pratica atividade física, que é um livro mais tranquilo de leitura, mas tem bastante material, tem muita coisa.
Como é que é o nome desse tratado para o Eliseu comprar ele?
Nossa, deixa eu achar.
Sei que ele vai comprar, acho que ele está falando isso aí, mas não vai comprar, não.
Eu quero ver, hein? Você lê tudo sobre o assunto?
É.
Eu vou pegar aqui para eu te falar. Acho que eu não consigo mostrar, né? Mas chama tratado mesmo, tratado de cannabis medicinal.
Tratado de Cannabis Medicinal. É, bem simples o nome, né? Tem um autor principal aí?
É da Ana, deixa eu ver o sobrenome dela. Vou achar aqui. Ana Gabriela Roni.
Ah, é nacional esse livro?
É nacional.
A Ana Gabriela Roni. Pronto, viu, Elisa? Vai estudar até exaustivamente o livro aí, tá certo? Vamos para a última pergunta para poder liberar você. Escolhi uma pergunta boa aqui. Ah, vamos encerrar com isso aqui. Para você falar umas palavrinhas para a Lúcia orientá-la.
Minha mãe entrou dentro do problema, não prescreve, não acredito no caminho. Pois é, exatamente isso, Lúcia. Eu tive muito problema com isso, principalmente há alguns anos atrás, porque os pacientes chegavam querendo entender, querendo usar, e é o que eu falo. Hoje, o paciente não aceita mais a resposta do: ah, você não deve usar, ah, eu acho que não serve para você. Não serve por quê? Eu não devo usar por quê? Né? Então, hoje eu falo que o profissional médico, ele tem que entender que esse sistema existe, que a aplicabilidade é muito grande, e se ele não quer estudar sobre o assunto para ele prescrever, ele tem que ser humilde de falar: eu não entendo, mas vamos procurar alguém que entenda ou indicar alguém que realmente faça isso em conjunto. Né? E é o que a gente vê, porque muitas vezes os pacientes acabam. O primeiro paciente que eu tratei para Parkinson, ele está usando óleo há uns 6 anos, e o neurologista dele fez exatamente a mesma coisa, tá? Falou: não quero que você use, não é indicado para você. E quando ele chegou aqui, a gente começou a usar, que a gente começou a desmamar os medicamentos. Hoje ele reduziu total a levodopa, tá? Ele tá muito bem. Eu vejo ele hoje, 6 anos depois, talvez da mesma forma que eu o vi há 6 anos atrás, o que é muito difícil para o Parkinson, né? Realmente postergar toda essa evolução. O que aconteceu foi que ele não voltou mais ao neurologista. E a gente, como médico, não quer isso, né? Eu sempre quis acompanhar em conjunto com outros profissionais, que a gente pudesse ter essa conversa em relação ao tratamento, principalmente na hora do desmame dos medicamentos, fazer isso em conjunto. Então, não tem como ser resistente a isso, né?
Dar um recadinho para aí na Lúcia, eu acho que ela não prestou atenção. Você falou vários momentos da live sobre demência. Ela mandou um superchat, você respondeu. Eu coloquei o superchat dela na tela, você respondeu e ela está mandando mensagem de novo. Serviria para demência, serviria para demência. Serve na Lúcia, volta ao vídeo quando não tiver na forma gravada, assiste direitinho com calma que você vai ver todos os momentos dessa live. A doutora Caroline falou do uso dos fitocannabinoides para demência, tá bom? Você deve ter perdido o momento que ela falou, nós respondemos sua pergunta e você deve ter perdido esse momento, tá bom? Vamos encerrar agora. Queria te agradecer aí pela sua gentileza, pela sua disponibilidade para responder as perguntas. Você foi bastante assertiva, demonstrou um domínio muito grande do tema. E realmente esse vídeo é muito rico aqui no canal. Vamos deixar aqui para o pessoal assistir depois. E quer falar umas palavras finais aí?
Ah, eu que agradeço, foi um prazer enorme, realmente algo que eu gosto muito de falar, porque eu vejo um resultado efetivo, e quanto mais a gente disseminar esse tipo de informação, a gente se ajudar em relação a isso. Eu falo como, né, nós profissionais, nas aulas de pós-graduação, eu mantenho contato com boa parte dos alunos e tiro dúvidas e depois falo: começa a prescrever qualquer coisa, né? Me fala, vamos acompanhando isso junto, porque quanto mais a gente realmente falar do assunto, a gente desmistificar muito isso, mais pessoas com certeza a gente vai poder ajudar. Então foi um enorme prazer.
Eu que te agradeço. E de repente a gente pode fazer uma segunda live, tem umas perguntas aqui que nós não respondemos. De repente, para te falar de TPM também, aí que você deve ter alguma experiência com o uso de TPM também, né?
É, na saúde da
Bem.
mulher em geral tem muita aplicabilidade, né? Endometriose eu uso bastante.
Muito bem, então.
Foi um
Então,
prazer.
pessoal, muito obrigado pela. Muito obrigado a você, principalmente Caroline, e muito obrigado a todos vocês que assistiram essa live. Não se esqueçam que fica sempre gravado. Divulguem essa live para os seus familiares, para os seus amigos, nas redes sociais, WhatsApp. Tem muito material aqui, pessoal, que fico chateado, materiais assim riquíssimos por estar na forma de live, às vezes por ser um vídeo longo e vocês às vezes deixam de divulgar para os seus contatos. Se você não quer assistir um vídeo longo de uma vez, assiste 10 minutos. o YouTube deixa marcado na sua timeline o ponto que você parou de assistir. Você pode assistir um vídeo longo em segmentos mais curtos, tá bom? Não deixe aproveitar toda a riqueza desse material que nós temos, esses convidados maravilhosos, mostrando todo o seu conhecimento, sem papas na língua, sem restringir informação para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Vocês são fera.